você vai ouvir agora é só uma faísca da Poema Church.
Espírito Santo, no nome de Jesus, nós precisamos ouvir uma palavra fresca, nós precisamos de um pão vivo, nós precisamos de vinho novo, nós precisamos de óleo fresco, e nós estamos aqui abertos, Senhor, clamando, não viemos para mais um culto, nós viemos aqui para ouvir Tua voz, nós viemos para louvar e adorar Teu santo nome, e nesse momento nós queremos ouvir Tua voz, então que não seja eu, Senhor, não seja minha carne, não seja minha mente, não seja minha carcaça adâmica falando nessa casa, mas que venha o Teu Espírito Santo pela misericórdia, Senhor Jesus, falando através de nós, e pela misericórdia decodificando essa mensagem da maneira que cada um precisa receber, porque na mesma mensagem o Senhor exorta, mas outro o Senhor está curando, outro o Senhor está confirmando, outro o Senhor está abatendo, outro o Senhor está exaltando, então pela misericórdia e graça do Teu Espírito Santo, e pelo poder pleno da Tua Palavra e do mover do Teu Espírito, prepara cada coração, cada ouvido, cada olhos espirituais, para que o Senhor fale mais uma vez com a sua amada igreja. Nós precisamos ouvir Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amigos, os últimos dias da igreja de Cristo, a igreja vai ser atraída para um encantamento, a igreja que não amar o Senhor. A Bíblia diz em Tessalonicenses que todos aqueles que amaram mais o pecado do que o Senhor serão seduzidos. Você pode repetir isso comigo? Todos os que amaram mais o pecado do que o Senhor serão seduzidos. Então, queridos, algum momento você vai ver, eu não quero que você pegue essa palavra e carregue para o seu vizinho. Eu não quero que você use essa palavra para acusar ou medir a vida de ninguém, mas eu queria que você pegasse essa palavra e analisasse a sua própria vida. Isso é subjugar a sua própria vida, amém? E queridos, quando nós levantamos um altar acima do altar que o Senhor merece estar, nós estamos praticando idolatria. Houve uma época que nós acusávamos somente uma determinada religião por suas imagens de escultura. Mas hoje em dia eu queria te dizer que talvez não exista uma igreja que inventou mais ídolos do que a igreja evangélica no Brasil e no mundo. A diferença é que esses ídolos andam, falam e dão autógrafo. Então eu gostaria que você entendesse que esse é um tipo de idolatria muito fácil de identificar. Uma idolatria difícil de identificar é quando você ama seu pai, sua mãe, mais do que o Senhor. A Bíblia diz, aquele que ama mais pai e mãe, mais aquele que ama alguém mais do que a mim, não é digno de mim. E já teve gente que quis confrontar essa palavra quando disse, mas a Bíblia diz para honrar pai e mãe. Mas Abba é mais pai e mãe do que qualquer pai e mãe. E logicamente que ele está de acordo, que você concorde. Quando toda essa liderança está debaixo da palavra de Deus, da verdade de Deus, da genuinidade daquilo que Deus está falando. E queridos, a verdade é que nosso coração, a nossa mente, ela está ligada completamente aos cinco sentidos. Você já ouviu alguém falar que certas pessoas que têm uma ideia genial, ou falam alguma coisa que daqui a pouco acaba acontecendo, lá no mundo a galera normalmente fala assim, nossa, parece que essa pessoa tem um sexto sentido. E na verdade, nós temos cinco sentidos. A gente vê, ouve, a gente sente pelo paladar. E a verdade é que nós usamos tudo isso para medir, nós usamos tudo isso para mensurar. E muitas vezes nós usamos isso como se fosse discernimento. Mas na verdade, o discernimento está ligado ao Espírito. Nós não falamos em sexto sentido porque a gente é doutrinado. Nós falamos em espírito de revelação, nós falamos em profecia, nós falamos em discernimento de espíritos, é um dos dons. Então nós falamos, poxa, aquele cara tem revelação, cara. Já teve dia de chegar profeta, a gente baixar o olho do tipo, nossa, não vou olhar para a cara dele, vai que ele revela o que aconteceu essa semana. Tem gente que dá uma sentidinha mal assim. Mas, queridos, eu gostaria que você entendesse que Deus nos pede para que a gente possa se mover de acordo com a vontade dEle. Ele pede que a gente guarde uma coisa. A religião fica pedindo para você guardar sua boca, a religião fica pedindo para você guardar seus olhos, a religião fica pedindo para você guardar seu ouvido, mas a palavra de Deus pede para você guardar seu coração. Porque a verdade é que quem guarda o coração, guarda também os olhos, guarda também a língua, guarda também o ouvido, amém? Você guarda o coração e esse lugar estão os seus tesouros. Na minha caminhada na igreja de Cristo, uma das coisas que eu mais ouvi na vida, são pessoas que estão vivendo no erro, caminhando para a morte. E elas normalmente falam para mim, ah, você sabe que eu não mando no meu coração, né? Por isso que eu fiz isso. Normalmente, alguém que está numa situação terrível, dependente emocional de algo ou de alguém, dependente de coisas, dependente de situações, normalmente essa pessoa, ela não tem autoridade, porque ela não manda no coração dela, então o coração dela está cheio de coisa que não devia estar. O Tom agora há pouco liberou aqui uma adoração profética, em que você poderia cantar da maneira que você achasse melhor. Algumas pessoas nessa hora, elas conseguem queimar e sair fogo de dentro delas, mas algumas pessoas nessa hora não conseguem fazer nada. Estilo manifestar um demônio, a pessoa dá um migué e dá uma olhada para o outro lado, como se não tivesse nada acontecendo, e ainda torcendo que venha logo alguém expulsar, senão vai entrar em mim. Eu me lembro que eu era pentecostal quando eu me converti, e para mim naquela época ser pentecostal era só ser pentecostal, e os irmãos tradicionais não eram do rolê, não eram da caminhada, não andavam comigo. E aí um dia a galera da minha igreja falava assim, não, a igreja deles não pode dar glória, não pode falar aleluia, não pode pegar fogo. Então eu tinha super preconceito. De repente um dia eu encontro um irmão tradicional. E quando ele chegou para mim, eu batia nele na escola, mas Deus transformou a vida dele. Eu brigava com ele na escola, mas ele orava por mim. E um dia ele chegou e passou na porta do salão do meu pai, eu estava lá, meu pai cortando o cabelo, eu na porta, ele, e aí Lê, tudo bem? Eu falei, glória a Deus. Ele falou, você se converteu? Eu falei, eu me converti, cara, com força. Daí ele falou, glória a Deus. Eu falei, de que igreja você é? Sou da tal igreja. Eu falei, cara, é verdade que não pode dar glória a Deus? A primeira pergunta. Nem falei para ele, cara, que bom que a gente vai morar no céu. Eu falei, é verdade que a gente não pode dar glória a Deus na sua igreja? Ele falou, pode. Eu falei, mas não pode erguer a mão e falar, aleluia. Pode. Eu falei, mas por que você não faz? Porque minha boca e minha mão ainda faz muita coisa que não merece ser levantada ou não merece ser liberada para glorificar o nome do Senhor. 1-0 para os tradicionais. Naquela hora eu tomei um choque, eu falei, cara, esse cara ministrou mais na minha vida do que esse um ano que eu estou na igreja. E eu não estou aqui falando mal de pentecostal, porque eu sou canela e não tem jeito. Já teve dia que eu tinha tudo para ficar quieto e não me mover, mas o Espírito Santo foi lá e estragou tudo. E eu dei uma chapada no lugar errado. Nunca mais ninguém quer que eu volte lá, só porque eu escandalizei a irmandade no chu de Deus. Aleluia. Mas queridos, eu quero te dizer que eu e esse cara já não podíamos ser irmãos instantaneamente, só porque estava gravado dentro da alma dele uma linha doutrinária e em mim estava gravado outra. Eu gostaria de te dizer que se você subjugasse mais a sua própria vida, talvez você não julgaria tanto a vida dos outros. Nós precisamos cuidar do nosso coração. Então, se o nosso coração está saudável, tudo está muito saudável. Eu estava gastando um tempo hoje, graças a Deus, faz um tempo que eu conheço o Tom, mas a gente nunca teve junto em nenhum lugar. Então, tipo, onde eu passava, a fumaça dele estava ainda no ar, que ele tinha passado semana passada. E outros dias eu chegava num lugar, alguém falava, sabe quem vai estar aqui semana que vem? O Tom. Eu falava, que droga, nunca vejo o cara. Mas aí, pela graça, Jesus trouxe ele aqui, Deus abençoe vocês, são incríveis, demais. Esses caras se parecem muito com Jesus, dá vontade de ser mais cristão quando a gente passa um tempo com eles. E queridos, conversando hoje com o Tom, eu pude ver uma coisa que é muito difícil você encontrar na igreja, um coração saudável, e um coração grato. Carrega isso, Tom, para sempre, cara. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil, porque quando você mantém a esperança no seu coração, você mantém a fé no seu coração, até mesmo a maldade que alguém faz para você, você decide como José. Os irmãos de José chegaram para José: José, perdão, a gente vendeu. Calma, irmãos, não foi vocês que me venderam, foi o Senhor que me enviou à frente de vocês. Querido, algum momento você vai ter que decidir. Quando nós estamos pregando, existem movimentações inúmeras na igreja. Alguém levanta no meio da pregação, sai andando rápido. Alguém chega muito atrasado e começa a passear como se não tivesse nada acontecendo. E nós que estamos pregando, a gente não pode ficar ligado a isso. Alguém simplesmente pode ter atrasado no trânsito. Alguém pode ter recebido uma mensagem: olha, sua mãe está no hospital e tem que sair correndo. Mas se a gente está aqui em cima e o coração não está bem, e você começa a medir a igreja, e você deseja dar uma resposta para uma ação ou reação única, você pode perder o link com o céu. Então, por exemplo, hoje eu estou sem óculos, e às vezes quando alguém esquece o óculos, ele fica olhando assim para o pregador. Se o pregador não está bem no coração, ele começa a soltar no meio da pregação, e quem não está gostando demorou para ir embora. E o que que Jesus tem a ver com essa alma ferida? Imagina se o irmão resolve responder: seu burro, só esqueci o óculos. Daí encardiu a igreja inteira. Mas tudo isso está ligado. Os maiores tesouros da sua vida estão ligados ao seu coração. Ou os tesouros ou os terrores. Você precisa decidir o que está reinando dentro do seu coração. Amém? A palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 4, verso 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Repete comigo: toda a minha vida. Toda a minha vida depende do estado do meu coração. Queridos, olha a primeira princesinha na terra, Gênesis capítulo 3, versículo 6. O nome dela era Eva. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, e era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou o fruto, comeu, e deu ao seu marido, que também comeu. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Querido, Eva primeiro viu o fruto, depois ela decidiu na alma dela: parece bem agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, quando ela olhava, parecia que daquele fruto ia se obter poder, discernimento. Os livros mais enigmáticos são os livros que acabam sendo mais vendidos. Livro que fala de santo grau, livro que fala de algum caminho especial, livro que fala de alguém que foi para o inferno, livro que fala de alguém que foi para o céu. Todo mundo parece que quer saber mais sobre isso. Existem sim inúmeros testemunhos verdadeiros. Eu já tive uma experiência sobrenatural. No momento que a gente cantava, parecia que tinha uma orquestra de anjos cantando. Eu não tinha coragem de contar aquilo para ninguém. O Tom falou hoje da visão do próprio Jesus entrando na igreja. Eu creio que existe isso, aliás, eu sou caçador disso. Mas existem pessoas que querem construir ministério em cima dessas coisas, ao invés de construir ministério em cima da doutrina. A doutrina é sólida, a palavra de Deus é verdadeira. A palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus é eficaz. Esses dias nós estávamos ministrando numa conferência, de repente, três jovens da adoração aqui da igreja estavam sentados numa mesa, e quando alguém perguntou para eles sobre a prática do dia a dia, como ser santo, como namorar em santidade, eu não quis participar dessa mesa, porque eu realmente ouvi a voz de Deus falando: não participa dessa mesa, só olha. E no momento que esses três jovens aqui da igreja, eles falavam, ia caindo de dentro deles inúmeras coisas que nós gastamos anos ensinando nesse púlpito. Caía de dentro deles a prática diária do sacerdócio, caía de dentro deles o governo do homem, o governo da mulher, caía de dentro deles a confissão um para o outro. E de repente, aquela hora eu falei: cara, os caras não estão citando versículos, Os caras não estão citando a Bíblia, mas os caras estão derramando conhecimento prático das Escrituras Sagradas. Por quê? Porque eles estão guardando isso como tesouro, e isso está protegendo o dia a dia da vida deles, amém? Então muitas vezes a galera quer sobrenatural. E a palavra que Deus deu para o Guilherme Lima, a palavra que Deus deu para mim e deu para a Érica. Nós só ministramos isso para a liderança aqui numa terça-feira, mas eu gostaria de falar disso com você hoje. O Espírito Santo nos cobrou profundamente, ele nos disse assim, existe muita gente aqui cheia de poder, com deficiência ainda de caráter. Vocês vão precisar ministrar novamente princípios elementares para que essas pessoas não percam o mover que Deus tem colocado sobre a vida delas. Querido, imagina, para nós foi um choque, foi um impacto, mas nós começamos a trabalhar isso desde o dia que Deus falou com a gente. Agora, a palavra de Deus, ela é ontem, hoje, eternamente, ela é imutável. É mais de 31 mil versículos que estão escritos para te dar uma ideia de como é a vontade de Deus, uma ideia de como é o coração de Deus. Então você precisa buscar a presença de Deus diariamente, precisa buscar a palavra de Deus diariamente, para que isso venha a ser gravado no seu coração. A tua palavra escondi guardada no meu coração para não pecar contra ti. Amém? Você está feliz ainda? Querido, Eva viu. Ela não discerniu, ela não orou, ela não teve uma revelação. Ela deixou a alma dela, janela da alma, olhou. Olha que bonito. Raciocínio. Parece agradável. Sabe aquele dia que você toma só um cafezinho miado de manhã? Daquela máquina de expresso que não é de expresso de verdade. Aquelas porcarias que vende na promoção que algum dia a gente é enganado. Você chega lá na sua casa, passa o café e nunca sai expresso. Sai um chafé expresso, chama chá expresso, mas não sai café expresso. Aí você toma aquela droga lá. Não deu tempo de comer mais nada o dia inteiro, não deu tempo de almoçar. Lá para 5 da tarde você sai do trabalho, vai fazer compra lá no Carrefour Bairro, Pão de Açúcar, Supermercado Dia, Semar, Batistela, Peg Pag, Itambé. Quando você chega lá, o que acontece? Você gasta R$1.500. Quando chega em casa, você percebe que R$100 você precisava. Os outros 1.400, aí você ficou olhando e fazendo assim. Ó. Porque parecia agradável ao paladar. Querido, depois que você olha, no vácuo já vem o... Se a gente for aguçado sexualmente, então é perigoso fazer isso quando vê alguém. Desejável para se obter discernimento. O que que Eva queria extrair daquilo? Algum tipo de poder. Algumas pessoas acham que colecionar bens traz poder. Algumas pessoas acham que colecionar relacionamentos amorosos traz poder. Algumas pessoas acreditam que tudo que é dessa terra e eu tiver, parece que eu vou me tornar mais sobrenatural. Isso é um equívoco da nossa alma. Então Eclesiastes, o homem mais sábio depois de Cristo que passou pela terra é Salomão. Salomão, ele diz em Eclesiastes 10:1. Se você deixar um perfume aberto, uma mosca cair ali dentro, ela apodrece o perfume. Assim é um pouco de estultícia para um homem de honra que possui sabedoria. Eu não estou falando de uma pessoa que estragou sua vida, de uma pessoa que chamou você para brigar, de uma pessoa que te desrespeitou. Eu estou falando de um homem de sabedoria e honra. Repete comigo, um homem, uma mulher, sábio, de honra. A Bíblia diz que um pouco de estultícia nessa pessoa é como um mosquito que cai no perfume. Vai apodrecer o perfume. Um pouco de insensatez para essa pessoa pode derrubar o ministério dessa pessoa. Veja só, Acã, um dia, Josué capítulo 7 verso 20, Acã era um homem de guerra, estava numa guerra, lutava pelo propósito de Deus contra os inimigos de Deus, mas a Bíblia diz em Josué 7:20, Acã respondeu, é verdade, eu pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte, quando vi entre os despojos, uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu cobicei e me apossei deles. Repete comigo, Acã viu, Acã cobiçou, Acã levou. Nada disso está ligado ao Espírito Santo, nada disso está ligado à palavra de Deus, nada disso está ligado ao desejo de Deus para mim e para você. Tudo isso está ligado à nossa natureza adâmica, tudo isso está ligado à nossa alma, tudo isso está ligado à inclinação do nosso coração, tudo isso está inclinado à nossa carência. Queridos, 80% das mensagens que eu tenho ministrado, elas estão ligadas à cura da alma. Por quê? Porque todo mundo tem marcas, todo mundo foi traído, todo mundo foi deixado para trás, todo mundo acha que se tivesse vivido de uma maneira diferente ali atrás, estaria melhor no dia de hoje. Nós estávamos conversando essa manhã, então coisas que o Dan já me disse, que Deus fez ele aprender aos 70 anos, e o Mark aprendeu aos 50, e eu aprendi com 37, o Tom aprendeu com 28, ainda olhando para ele com 28, ele disse, cara, porque eu demorei tanto para saber disso? Aí eu pensei, coitado do Dan, né? Por que que nós temos essa sensação? Porque desde pequeno você quer estar acertando, você não quer estar errando, está na sua essência, está no seu DNA, amém? Você, cara, tem uns adolescentes que chegam aqui no Poema, está queimando por Jesus, eles olham para minha cara e falam, por que eu não conheci isso antes? Eu quase me suicido quando escuto isso. Querido, não importa quando você se converteu, ou quando você se deparou, importa que Ele é poderoso para transformar tudo naquele exato momento. Você está feliz ainda? Aleluia! Querido Davi, pensa num cara que saiu de trás das malhadas, o pai esqueceu de pôr a mesa para ele, o profeta apareceu e falou, ninguém come enquanto o homem não chegar. A hora que ele chega, o piorzinho, o caçulinha, o ruivinho, o sardentinho, quando a Bíblia diz o caçula, a Bíblia diz a palavra hebraica akaton, que significa aquele que dá mais trabalho, o pestinha, quando ele chega, a mesa que o pai esqueceu de colocar, porque levou 7 filhos para apresentar para o profeta pôs a mesa para ele. Isso significa que quando falta um pai, Deus levanta uma paternidade. O próprio Abba se levanta para nos abençoar. Então nós vamos ficar chorando, ah, um dia meu pai abusou, minha mãe fez isso comigo, um dia aconteceu aquela coisa comigo. Está amarrado, anulado, quebrado, concretado, enterrado, no nome de Jesus. Mas Davi, depois de tudo isso, depois de acordar todo dia 5 horas da manhã para matar Filisteu, um dia 5 da manhã ele acorda, puxa o WhatsApp e manda assim para os caras, vai lá vocês, que eu estou um pouco cansado. Os caras foram, estabeleceram um exército, estavam prevalecendo na guerra, ele acorda mais ou menos 12:32, sabe quando você acorda, quase que eu mandei falar, vai cuidar da sua vida. Mas ele acordou 12:32 e falou assim, oh, vou dar uma volta no terraço. Quando ele olha para o lado, ele vê Betseba tomando banho. Obviamente as pessoas tomam banho pelado. O que, que uma mulher está fazendo tomando banho pelado a céu aberto, cara? Se ele viu, ela queria ser vista. Aí ele pega e diz pro servo dele, quem é aquela menina? Olha a resposta, se um cara pergunta quem é aquela pessoa, você diz o nome da pessoa. Falaram para ele, Betseba, a mulher de Urias, .com.br, para ficar bem claro no outdoor, casada chefe, ó, não ora por ela não, você já tem algumas mesmo, já tá bom né? Querido, Davi vai lá e cai com ela. E cai tudo que podia cair. Um cara que já tinha algumas mulheres, ele queria mais mulher. Isso está ligado à insatisfação das pessoas. Querido, olha o que a Bíblia diz. Sansão também inclinou o coração dele, e a área que Sansão não era resolvida era emocional. Ele podia pegar uma irmã da igreja e começar a orar com ela, mas ele escolheu lá. Sabe, a piriguete do Satanás lá, e ele falou pro pai dele, pra mãe dele, eu quero ela. Eu amo ela, não mando meu coração, pai. O que que Sansão virou? O bobo da corte. Literalmente, porque ele ficou amarrado nas pilastras e durante as festas arrancaram os olhos dele, né? Durante as festas a galera ia lá, batia nele, dava um tapa nele. Agora Deus é tão bom, gente, que na história de Sansão do nada tem um verso, e o cabelo de Sansão voltou a crescer. Significa a misericórdia do Senhor voltou a visitar aquele homem que caiu. E num só dia ele vai lá e arrebenta com tudo, mas era do jeito que Deus queria? Não. Num só dia ele cumpre o que Deus tinha para ele, mas era dessa maneira que Deus tinha? Não. Mas por que que foi dessa maneira? Porque a alma dele se inclinou para o erro. Querido, o que o Espírito Santo espera nessa noite dessa mensagem é que eu e você inclinemos novamente nossa alma à obediência ao Espírito, que é tomado pelo Espírito Santo de Deus. Mas o contrário disso é inclinar a alma para o seu corpo e deixar a vida te levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. É a vida, né? É o destino, né? É o intestino, né? Agora, gente, quer que eu piore um pouco a pregação? A Bíblia diz que Aitofel. Depois você procura na Bíblia, tarefinha de casa, descobrir quem é Aitofel. Estou falando sério, anota aí. Isso vai ser bom para o seu conhecimento bíblico. A Bíblia diz que Aitofel era conhecido como Boca de Deus. A Jéssica estava aqui ministrando no ofertório agora há pouco. Imaginem com vocês agora, Jéssica, a Boca de Deus. O Tom estava ministrando louvor. E com vocês, Tom, do ministério, Boca de Deus. É. Meu nome é Leandro Barreto, do lado do ministério, Boca de Deus, terra. Gente, o cara tinha o status máximo. Quem considerava ele Boca de Deus não era ele mesmo. Era Absalão e Davi. Mas a Bíblia diz que um dia, Aitofel disse algo e as pessoas não receberam. Aitofel ficou tão triste, foi para casa, colocou tudo em débito automático, deu um beijinho nos filhos, transferiu o dinheiro para a conta de cada um, abraçou a esposa, deu tchau para ela, foi lá e se matou. Um cara que um momento é usado poderosamente por Deus, daqui a pouco foi lá e deu fim da vida por um problema na alma. Por uma alma não resolvida. Queridos, é muito triste você ver o dia que Deus resolve entregar o homem para o pior juízo que pode vir sobre ele. Imagina, gente, que hoje, é uma hipótese, tá? Imagina que hoje você estivesse fazendo umas coisas erradas e Deus falasse assim pro diabo. Pode ir lá e dar uma apavorada naquela pessoa lá. O que que ia acontecer com você se você visse o Satanás chegando para te pegar? Irmão, na hora, sai tropeçando, entra na Assembleia de Deus, faz campanha, Deus é amor, faz campanha, vem na intercessão amanhã, pede oração ao pastor Kleber, vai na outra igreja, passa na Universal, deixa o nome pro cara que está anotando na porta, vai a pé até Aparecido, o cara faz mil coisas, porque fica com medo. Fica com medo. Fica com tanto medo do diabo, manda o WhatsApp para tudo quanto é pastor, entra na fanpage. Por favor, faça orações por mim. O diabo se levantou. Gente, se Deus permitir que o diabo venha para cima da gente, sabe o que a gente faz? A gente volta correndo para ele. Então esse não é o pior juízo que Deus pode nos entregar. Agora, se Deus resolver nos entregar para os nossos inimigos. Israel brincou, Deus deixou cair no Egito. Caiu no Egito, clamou por um libertador. Brincou de novo, Deus deixou cair no meio dos medos e persas, deixou cair no meio dos babilônicos, clamou de novo, Deus foi lá e salvou. Toda vez que Deus deixa o inimigo se levantar, a gente fica crentinho de novo. Ai, só estou orando, aleluia. Deus vai dar vitória, não é mesmo? Mas até a cara vira evangéliquinho, crentinho, uma cara de paz do Senhor. Né? Fica todo bênção. Até o jeito de andar para a rua é santo. O pecado vem vindo, dá uma olhada, já atravessa a rua, já estou cheio de pecado, já vem essa pomba no meu caminho. O cara já atravessa a rua, foge do mal, foge da aparência do mal. Vai ligar no time de futebol que mais gosta, a hora que passa o time, vê que o time está metendo 3-0, vem um temor, desliga, vou orar. Irmão, se você já passou por luta, você já fez isso. Aparece torta alemã, vou jejuar. É uma coisa em que até gordinho entra nessa na hora que o inimigo se levanta. Ah, fez dieta? Não, estou na prova. Então qual o pior juízo que Deus pode liberar sobre nós? Entregar a nossa vida para as paixões do nosso coração. Se Deus me entregar e te entregar para as paixões do nosso coração, sabe o que acontece? Você acha sinal na Bíblia de que você pode fazer aquilo. Você acha profeta que vai profetizar que você pode fazer aquilo. Eu me lembro um dia que um casal chegou aqui na igreja e falaram assim, pastor, a gente foi em 18 igrejas, e eles são todos religiosos, falaram que a gente não pode casar. Mas a gente recebeu uma palavra no monte que a gente pode casar. Eu falei, mas por que vocês estão aqui então? Por que não casou? Deus não falou já? Não, a gente queria perguntar se você fazia nosso casamento. Eu falei, mas me conta essa história. Ah não, pastor, ela casou na igreja lá, tudo direitinho, mas deu errado. Eu casei na igreja tudo direitinho, mas deu errado. Mas Deus falou por um monte para a gente pode casar. E vocês passaram 18 igrejas, sério, que falou que você não pode casar, e você vai ficar com a palavra lá do monte. Então sobe lá no monte e pede para esse ser que falou com você descer e fazer seu casamento. Querido, quando você e eu queremos pecar, a gente acha versículo na Bíblia que fala que Deus está no negócio. A gente acha profeta que diz que Deus está no negócio. Nossa, Leandro, que heresia é essa? A Bíblia diz que o rei Acabe, o marido da Jezabel. Jezabel significa o governo do eu. Marxismo em pessoa. A ser humaninha pragmática, tudo, porque de mim para mim, só para mim que são todas as coisas. Essa é a essência de Jezabel, ela só faz para ela. Jezabel não é uma mulher só, tá gente? Tem homem Jezabel, igreja Jezabel, tem filho Jezabel, tem mulher Jezabel, tem Jezabel na política, Jezabel no púlpito, tem Jezabel na Ford, tem Jezabel em tudo quanto é lugar. Na Vox também. E tem tudo quanto é lugar. Eu quero que você entenda que Acabe, quando se inclinava para Jezabel, Deus levantava um profeta. O profeta falava com Acabe, Acabe se vestia de pano de saco, jogava cinza e ficava lá, Deus, tem misericórdia, volta para mim. Daqui a pouco, de novo, ele estava inclinado para o governo de Jezabel. Um dia Deus se cansou, repete comigo, um dia Deus se cansou. Gente, Deus cansou várias vezes. Um dia Deus decidiu, cansei de ver o homem na terra, vou jogar água em todo mundo. Mas ele se lembrou de Noé, e não fez com todo mundo. Esse dia Deus cansou só de Acabe. Quando ele se cansou de Acabe, a Bíblia diz que teve uma reunião no céu, e ao contrário do que um religioso pensa, na reunião do céu não vai só anjo, vai demônio também. A prova disso é Jó capítulo 1, versículo 7. Estava lá os seres celestiais, e Satanás apareceu na reunião. Mas por que, que Satanás apareceu na reunião? Pelo mesmo motivo que demônios estavam na reunião em que Deus falou. Será que alguém, imagina só tem anjo aqui, eu sei. Mas imagina que não tivesse só anjo aqui. Tivesse alguns demônios. Imagina eu falar, gente, alguém aqui pode enganar o rei Acabe e matá-lo? Tem alguém desse lado? Quem tem vontade de matar alguém, gente? Vai sua chance, vamos lá. A gente vai enviar você para matar um cara que é nosso inimigo, inimigo de Deus. Vamos lá, gente. A vida toda você falou, ai Deus, tô com vontade de matar aquela pessoa. Vamos lá, é hoje. Você não quer mais? Ou aqui, eu sou crente. Eu nunca se sinto à vontade para matar alguém. Hein? Tá bom. O Senhor, num culto desse, falou assim, alguém pode enganar Acabe? Lógico que os anjos fizeram o que vocês acabaram de fazer. Olharam para baixo, tipo, não é com nós a parte da pregação. Deu um demônio lá, batizado com fogo do inferno.
Ô Senhor,
libera eu para falar na boca dos profetas, e eu digo que Acabe vai vencer a guerra, e lá na guerra eu o mato. O Senhor falou, se você pode então, está liberado, vai lá e faz. Acabe vai subir para a guerra, como costume de todos os reis daquela época, consultar um profeta, um adivinho, alguém. Chama os profetas. Profetas, nós estamos estabelecendo uma guerra. Gostaria de saber o que, que Deus tem para dizer. O profeta olhou e disse, assim diz o Senhor, rei dos exércitos. Tu subirás à guerra, ó rei Acabe, e triunfarás sobre os seus inimigos. Acabe, mas Acabe não ficou feliz, ele chamou o Zika Prophecy. Sempre existe um Zika Prophecy, aquele cara que você não gosta de ouvir ele, mas o que ele fala é Deus falando. Já viu? Aquelas irmãs do ciclo de oração que aparecem na rua, você nunca sabe o nome delas, elas aparecem na rua, põem dentro da sua cara e falam tudo que está acontecendo na sua vida. Esses são os Zika Prophecy, eles aparecem, você fala, ai meu Deus, que medo. O Zika Prophecy aparece e diz assim, olha aqui homem, você vai subir na guerra com o seu exército e o único que não desce vivo é você. Acabe deu na cara dele, pau, e disse, você vai preso. Sobe o exército e Acabe não é bobo, porque ao mesmo tempo que ele dá de louco na frente de Jezabel, ele afina para Deus. Acabe chama um engenheiro de guerra. Eles abrem um Mac, cara, põe aí no Cati, põe no AutoCAD, qual a posição que eu posso ficar, que nada vai chegar em mim, que nenhum tiro pode me pegar, mas não tinha tiro na época, então nenhuma flecha pode pegar, e como não tinha Mac também, estava fazendo tudo isso num papiro, onde eu posso ficar? Aí o cara disse assim, aqui, ele trocou de roupa com aquele soldado, daquela posição, colocou o soldado como rei no lugar dele, e ficou escondidinho lá no meio da galera. De repente, um exército contra o outro. Alguém diz assim para o exército inimigo. Não é o rei Acabe. Baixem as armas. Sabe aqueles irmãos que são usados por Deus, mas sempre de maneira atrapalhada? É o de Didymocó Church, sabe? Ele baixou. Todo mundo assim. De repente, baixem as armas, os caras. Um cara vai vira pro lado assim, solta a flecha, gente. Sabe aquela flecha vesguei? Outro dia lançaram a bola para mim, eu vim pela linha de fundo. Na hora que eu fui bater assim, ó, para dar um cruzamento, pegou de trivela aqui sem querer, ela fez assim, ó. Em vez dela cruzar aí na cabeça do atacante, ela fez assim e entrou no gol. Só que eu fui burro. Porque assim que eu cruzei, ela foi pro lado errado, eu, desculpa, gente, a bola entrou no gol. Próxima vez que você dá um chute vesguei, fica quieto até a bola chegar no destino. Porque até mesmo um jogador de futebol se passa por sábio quando se cala. Mas eu não fui. Assim como eu dei esse chute, que era cruzamento e foi pro gol, o cara soltou a flecha. Tenta imaginar onde a flecha foi. Se fosse filme do Matrix, você ia ver passando perto do rosto dos caras, tirando a sombra de alguém, passando no meio de todo mundo. De repente, tinha uma aberturinha só na armadura de Acabe, só entrava uma flecha. O que aconteceu? Esse é o dia em que a mira laser de Deus chega para resolver algo. Quando Deus se cansa de alguma coisa ou de alguém, ou de alguma situação, a flecha dele dá um jeito, sem o Waze, ela chega na onde tem que chegar. Você está feliz ainda? Fala para o seu vizinho, cuidado com a flecha. Agora para o vizinho do outro lado, olha a flecha. Romanos capítulo 1, verso 24. A Bíblia diz assim, por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si, Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Querido, presta atenção. Romanos capítulo 1 tem um contexto. Quando alguém adora a criatura mais do que o Criador, quando alguém eleva coisas na estatura do Criador, por exemplo, Deus é dinheiro no bolso, Deus é a vida boa que eu estou levando, essa pessoa levanta um altar mais alto que ele deveria levantar, um altar para o único que é digno de receber. Quando uma pessoa faz isso, quando eu e você amamos, desejamos, queremos e adoramos algo mais do que a Deus, Deus nos entrega a inclinação do nosso coração. O pior juízo de Deus não é nos entregar para o diabo. Hoje não, esse é o juízo final, e não vai ser nem entregar para o diabo, é entregar com o diabo, porque ele também vai ser tentado lá no inferno, ele também vai se queimar lá no inferno. Por isso Deus nos entregou para o quê? Para os desejos pecaminosos do coração. Repete comigo, Deus entregou aqueles homens aos desejos pecaminosos do seu próprio coração. Deus entregou eles para as paixões. Verso 28, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ou seja, não eram pessoas que não conheciam a palavra. Não eram pessoas que não conheciam o Senhor, mas eram pessoas que desprezaram o conhecimento de Deus. Eles tiveram a oportunidade de se render a Deus, tiveram a oportunidade de mudar com a palavra de Deus, mas eles desprezaram isso. E Deus os entregou, olha esse verso que terrível, a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Disposição mental reprovável. Repete comigo, disposição mental reprovável. Gente, tem uns caras, tem uns hackers, os caras vão lá, faz um trampo para roubar um centavo de todas as contas de um país. Gente, um homem com uma mente tão brilhante dessa, não podia estudar para criar um mecanismo de segurança melhor para os carros, para as contas, para as casas? Por que que ele faz isso? Porque a inclinação do coração dele está ligada a uma disposição mental reprovável. O desejo do coração dele não é como de um cientista que está lá estudando a ciência para descobrir a cura do câncer. Mas a mentalidade dele é sacanear. Esse cara de alguma maneira idolatra algo e Deus entregou o coração dele para uma disposição mental reprovável. Querido, eu não sei se tem alguém aqui, mas se tiver, pode nos procurar que a gente vai orar para arrancar esse demônio da sua vida em nome de Jesus. Mas um pedófilo que projeta algo de dar uma bala, dar um pirulito, dar um brinquedo para depois pegar e abusar sexualmente daquela criança, é uma mentalidade completamente inclinada à reprovação. É uma disposição mental em pensar em mentira, em pecado. Quando Deus nos entrega para isso, é a hora que você vê grandes homens de Deus que outrora eram ungidos e usados por Deus, fazendo maldade, iniquidade. Já não consegue mais voltar a depender de Deus. Já não consegue mais voltar para o temor. Já não consegue mais amar as coisas do Senhor com zelo. Então ele entregue ao quê? A prostituição sexual que está dizendo aqui em Romanos? Não. Ao próprio mau desejo. Eu quero tirar uma informação falsa que está dentro de você. Culturalmente, a gente acha que o diabo sopra em nós o pecado. Culturalmente, a gente acha assim, ai, eu era uma benção, mas o diabo transformou eu num drogado. Ai, eu era uma benção, mas o diabo transformou eu numa prostituta. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que ele lança dardos inflamados na sua mente com aquilo que você já queimou de maneira errada. Tiago capítulo 1, verso 14. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Repete comigo. Eu tenho meu próprio mau desejo. Gente, alguém numa briga chora, alguém numa briga ri, alguém numa briga fala palavrão, alguém numa briga dá um murro. Quatro pessoas fazendo quatro coisas diferentes diante da mesma situação. Por quê? Porque cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo. Se você nunca teve problema com um vício, se passar um pensamento assim em você, que vontade de fumar maconha? O que você pensa na hora? Nossa, que coisa idiota. Isso não persiste em você. Agora, se você morre de vontade de ter um cobertorzinho de orelha, quando o diabo sopra em você, oh, my love, ah, você, seja exaltado, não toca tanto o seu coração quanto uma musiquinha dessa. Porque, ai, pastor, só queria casar, só queria beijar na boca, um beijo santo, sabor de mel. E quando eu sou tentado pelo meu próprio mau desejo, eu sou arrastado e seduzido. Você já viu gente sendo arrastada e seduzida? Gente, nós já vimos homens sair de casa, falando para todo mundo assim, eu preciso usar droga. Saíam pela janela, catando o videocassete, pouco velha essa história, de videocassete, e pô, eu acho que vou lá trocar com droga. As bocas nem aceitam mais videocassete. Mas é que essa história é quando eu comecei meu ministério. Não aceita mais lá, tem que ser DVD pra cima. Blu-ray, Play 4. Aí, cara. Cara, eu já vi marido falar pra esposa. Eu tô indo pro prostíbulo. Eu tô indo, não conseguia mais enganar, tô indo cheirar. Eu tô indo pra maldade. Uma vez que a gente começa a regar a estultícia do nosso coração, chega um momento que aquilo nos arrasta e nos seduz. Uma mulher e um homem bem casado, quando se inclinam para o adultério, ele está sendo arrastado e seduzido. Ele não consegue, ele vai. Ele não consegue voltar. Na cabeça dele já nem é mais errado, a cabeça dele sofreu uma transformação. Ele está vendo tudo escuro, tudo denso. Não é isso que eu preciso, é isso que eu quero. Versículo 15. Então esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, após ter sido consumado, gera morte. Sabe para que serve essa pregação? Para você pegar esse pecado aí, antes dele ser consumado. Consumado gera morte, mas enquanto só bate na ideia, dá para ser repreendido e tirado da nossa cabeça. Mas como que eu tiro da minha cabeça? Paulo fala, levamos cativo a Cristo todos os argumentos e sofismas que tentam nos afastar da verdade de Deus. Gente, como é que eu faço isso? Eu escrevi hoje uma coisa no Facebook que deu muita vontade no meu coração. Deus abençoe a todos e abençoa principalmente o meu coração para eu amar as pessoas que eu não consigo. Eu não sei você, cara, mas tem muita gente que eu não consigo amar. E hoje quem mais eu não consigo amar são pastores, muitas vezes. Quando começam a fazer o que não está na Bíblia. O que eu mais consigo não amar, muitas vezes, é uma igreja. Quando começam a caminhar para um lugar onde Jesus não iria, onde a palavra de Deus não leva. Mas eu preciso, de alguma maneira, também amar essas pessoas para, numa tentativa, restaurá-los de alguma maneira. Queridos, eu sei o quanto Jesus precisa transformar meu coração. A minha esposa operou, então ela está precisando de ajuda. Aí essa semana eu acordei, aí de repente a gente tomou café, daqui a pouco ela falou assim, a gente não vai almoçar? Eu falei, ué, mas eu falei com uma irmã da igreja ontem para ela ligar para você que a gente vai almoçar na casa dela. Ah, é à noite. Eu falei, é à noite? Meu marido dela falou para mim que era no almoço. É à noite. E eu mandei minha mulher combinar com aquela mulher, porque essa é uma verdade que a gente não fala de púlpito. Mas quando duas mulheres decidem, os caras têm que fazer. Quando dois caras decidem, nem sempre elas têm que fazer. Porque o governo é do homem, mas na verdade é da mulher. Então, o que acontece? Minha mulher ligou para ela, ela ligou para minha esposa, daí elas combinaram, ah, nós vamos fazer uma coisa. Daí, eu desci e fiz almoço. Vira pro irmão que tá do seu lado e fala, meu pastor faz almoço. Vamos lá, gente, dá uma moral pros caras. A vida toda a gente é acusado, perseguido, caluniado. Fala pro outro vizinho, ele faz almoço. Aleluia. Fiz almoço, gente. Top. Eu nem sei fazer muito almoço, mas eu fiz um almoço top. Quando eu tô terminando o almoço, dei comidinha pra Radassa, preparei ela pra entrar na Kombi escolar da Suzana Landentim. Aí, a Érica desce toda arrumada. Quando ela desce arrumada, eu olhei já. Já veio na minha cabeça. Já dei uma abraçada assim. Eu falei, peraí, amor, você se arrumou assim pra comer minha comida? Dela, não, a gente não vai comer na casa dos irmãos. Aí naquela hora, lógico, incorporei a figura feminina entrando no nível de histerismo. Falei, tá pensando que eu sou sua empregada? Eu tô cansado de fazer coisas nessa casa e não ser valorizada. Mano, eu tinha que dar uma dessa uma vez na vida. Eu vi tudo isso na vida de tudo quanto é mulher da terra. Parece que a gente não ia fazer na nossa chance. Gente, eu fiquei louco. Sabe o que ela fez comigo? Lê, calma, amor. Quando a gente voltar à noite, a gente janta. Não tem problema, não vai perder. O cara acabou comigo. Fui super sem graça lá pra casa dos irmãos. Gente, mas a minha alma está sendo transformada. Eu já agredi minha esposa, ela já me agrediu. Para que a gente pudesse viver nesse nível de comunhão, a nossa alma tem que sarar dia após dia, tem que ser levado cativo a Cristo, as marcas, as feridas, as guerras, os palavrões, as discussões, a falta de respeito. Então, como eu sou transformado no sangue de Jesus, o que aconteceu quando eu cheguei em casa? Eu falei, Eric, posso falar uma coisa? Ela falou o quê? Eu queria pedir perdão para você da minha reação. Porque na hora que eu fiquei triste, porque eu fiz o almoço e você não ia comer, você não emendou outra no vácuo. Ah, você ferrou a vida inteira, eu já fiz comida aqui, rapaz, o que você está querendo? Você quer novela? Podia ter feito isso. Não podia? Hein, mulherada? Sim. Aleluia. Pelo menos vocês são de verdade. Aí ela pegou e... Eu falei assim, amor, por que você falou daquele jeito tão bom comigo? E outra, eu estou percebendo que esses últimos dias você só está assim. Daí a Tami tirou uma foto dela pregando aqui ontem na Conferência de Mulheres, antes de ontem, falou, Lê, ela tá mais doce. Eu falei, cara, isso é uma profecia, velho, porque ela tá mesmo. Então a minha esposa é uma das pessoas que eu posso testemunhar, que tá sendo transformada todos os dias na alma. Não é porque ela é uma pastora que ela já recebeu o upgrade de nunca mais fico brava, de nunca mais eu tenho gripe, nunca mais tenho TPM. Infelizmente não vem isso no contrato quando você vira pastor. Mas eu tive que falar para ela, amor, eu tô orgulhoso de você. Porque você me acalmou completamente a hora que você falou, não, a gente come depois, que bonitinho, fez comida. Querido, naquela hora, a palavra branda acalmou o furor. A Bíblia fala sobre isso. A palavra branda de Deus, ela acalma o furor. Agora, gente, para que eu tô fazendo essa mensagem? Por que eu tô dando mais essa cajadada? Porque a minha vida é dar cajadada. Não, eu vou apelar para o apóstolo Paulo. Um dia apóstolo Paulo, gente, trouxe uma mensagem como essa. Vem cá, fala para mim, você está ficando super feliz. Tira as piadas que eu fiz, você estava super feliz com a pregação. Porque você está super motivado de que você é uma pessoa maravilhosa. Lógico que não está. À medida que eu fui pregando, você foi fazendo assim. Alguns já estão até pensando, ele sabe o que eu fiz. Alguns querem escrever daqui a pouco lá no Facebook, parecia que só estavam nós dois lá. Não é assim? Claro que é. Eu sou ovelha também, cara. Quando eu sento, eu venho de encontro. Front side, não tem como escapar. Paulo chega e dá um recado para a igreja de Coríntios, e a igreja de Coríntios fica triste. Mas olha o que a Bíblia diz. Por favor, abra sua Bíblia, 2 Coríntios 7, 9. Grifa isso para sempre, com a caneta... Neon, Kryptonita. Agora, porém, 2 Coríntios 7, verso 9. Agora, porém, me alegro. Ó, eu, Leandro, estou tomando as palavras de Paulo para mim. Agora eu me alegro, gente. Eu estou alegre nesse exato momento aqui. Não porque vocês foram entristecidos nessa pregação aqui, mas porque a tristeza que vocês estão sentindo vai levá-los ao arrependimento. Amém? Eu não estou feliz porque, nossa, apanhei hoje. Eu estou feliz porque a tristeza que você sentiu está te motivando ao arrependimento. Aleluia! Pois vocês se entristeceram como Deus desejava. Como quem desejava? Quem? Ah, então ele queria que você ficasse triste essa noite. Ele quer que você fique triste para que você se arrependa. Agora, quando ele deixa alguém fazer o que quer, quando ele entrega a pessoa para o mau desejo do coração dela. Mas Hebreus disse, eu exorto todo aquele que eu amo. Sabe quem Deus entristece? Sabe com quem que Deus fala sério? Sabe com quem Deus põe na mesa para falar como pai e filho? Com os filhos que Ele quer salvar. Com os filhos que Ele quer carregar para todos sempre. Não ache que arrependimento ou exortação está ligado de alguma maneira pejorativa à sua vida. É transformação que renova a sua vida para sempre. É arrancar aquilo que não devia existir, é repreender e exortar e resetar aquilo que não devia estar na sua vida. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma prejudicados por nossa causa. Olha que bênção. Você não está sendo prejudicado quando você recebe uma mensagem que te confronta. Por quê? Por causa do verso 10. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Gente, se você não está morrendo adamicamente, você está morrendo espiritualmente. Se você não está triste no seu espírito porque sua carne está pecando, você está triste na sua carne porque o seu espírito está santo. Algum momento que você leva cativo a Cristo, você fica feliz na carne e resplandecente no espírito. Mas algum momento acontece comigo e com você o que aconteceu com Asaf no Salmo 73. Ele olha para os ímpios, caramba, dá 9:30, eles vazam do culto, não precisa nem fechar a igreja. Aliás, alguns deles nem vêm na igreja. Eu não consegui pagar conta esse ano, tive gripe. Eu tive pneumonia esse ano, os ímpios estão lá bebendo cerveja, andando pelado lá na garoa. Os caras não tem nada, não dá errado. Eu fui no culto, quebraram o vidro do meu carro, roubaram o som. Eu estou orando, parece que quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Começou a entrar na alma de Asaf. É melhor ser ímpio do que ser santo. Mas do meio do caminho ele fala, não. Não há nada comparado como estar na casa do Senhor, adorando o Senhor, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Querido, tem dia que eu me saboto. E os dias que eu me saboto, eu tenho que me salvar de volta. Porque a minha pregação não pode entristecer só vocês, ela tem que entristecer a mim mesmo. E como que eu faço espiritualmente? Eu pego uma arma espiritual e ponho em mim mesmo. Então eu me algemo. E me levo diante do trono da graça de Deus e falo assim, Jesus, esse aqui é o Leandro, ó. Que você fez de mim. Você me mandou para a terra para ser esse cara aqui, que ó, eu sou esse cara aqui. Na verdade você fez eu assim. Mas Adão, o primeiro Adão me fez assim. Então olha o que eu estou fazendo comigo mesmo. Aqui dentro de mim eu estou queimando para ser cheio de Deus. Mas olha só, já estou querendo jogar a aeromoça para fora do avião ali, porque ela não me dá atenção aqui nessa turbulência aqui, Deus. Deus, me ajuda, Deus. Por favor, me ajuda. E aí eu levo cativo o Leandro, que eu não quero ser. Paulo fala, eu pego todos os argumentos, todos os sofismas, filosofia, pensamentos. Eu levo cativo. O que é levar cativo? Eu algemo isso. Levo diante de Deus e apresenta. Para de apresentar os seus inimigos para o Senhor, começa a apresentar o seu próprio coração. Para de apresentar as pessoas que causam confusão e apresenta a sua própria vida. Você vai se tornar cada vez mais um homem de Deus à medida que você conseguir sair dessa rapidamente como Jesus faria. Aleluia. Agora como, por que eu tenho que fazer isso? Eu quero te falar Uma última coisa antes da gente ir para a conclusão dessa mensagem. Você sabe qual a diferença de arrependimento para remorso? O autor de Hebreus sabe. E ele disse no capítulo 12, verso 16. Não haja nenhum impuro aqui na poema, como foi Esaú, o qual por um prato de lentilha vendeu o seu direito de primogenitura. Pois vocês sabem também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscando. Esaú era o primogênito. Um dia ele chega na casa dele, sente cheiro de comida. Ai, estou tão cansado, estou com tanta fome. Irmão Jacó, me dá um pouco dessa comida. Jacó, dou.
Claro que dou.
Você me dá a sua primogenitura e eu te dou essa comida. Esaú olha para si mesmo, olha como é que estava a alma de Esaú. De que vale eu ser primogênito se eu estou morrendo de fome? Quando um pastor olha para si mesmo e fala, de que vale eu ser pastor de uma congregação, ser um homem usado por Deus, se eu estou sem grana? Se eu estou mal no meu casamento? De que adianta eu ser ungido de Deus se eu estou... Ah, se dane. É nesse dia que a gente cai. E pode ser que a gente não volte mais. A Bíblia diz que depois que ele deu a primogenitura, ele foi lá chorando. Pai, me abençoa também como abençoou o meu irmão. E o pai disse, não tenho mais bênção para você. A Bíblia está dizendo aqui, pois não achou lugar de arrependimento. Não achou lugar de arrependimento, mas buscou com lágrimas. Gente, não deixa a hipocrisia te tomar. Não é com remorso que você muda de vida. Não é chorando que você muda de vida. Não é falando só desculpa que você muda de vida. É se arrependendo. A maior parte das pessoas que já pregaram Romanos 12, 2, eles pregaram de uma maneira equivocada. Romanos 12, 2 é metamorfo. E a palavra arrependimento no Novo Testamento é metanoia. Arrependimento é mudar de direção. Arrependimento é jogar por terra uma coisa que você não devia estar fazendo e mudar para sempre. Arrependimento é resetar o meu erro, minha falha e começar a andar numa nova conduta. Remorso é o que aconteceu com Judas. Judas vendeu Jesus, Jesus está indo para a crucificação. Quando Judas está indo para a crucificação, quando Jesus está indo para a crucificação, Judas sente um remorso, vai lá, se enforca e se mata. Agora Pedro se arrependeu. Quando Jesus falou para Pedro, se ele o amava, Pedro se arrependeu dos seus erros. A diferença de arrependimento para remorso, é que remorso é câncer na alma do culpado. E arrependimento é a força que vai te dar uma nova caminhada, um novo governo e uma nova história. Amém? Queridos, agora você imagina o Davi que eu citei. O Davi, já viu criança quando come chocolate? Passa, primeira vez da vida, passa chocolate dentro da orelha, na carequinha, na testa, no embigo. Passa tudo quanto é lugar, no pezinho. Tem uma elasticidade que consegue chupar o próprio pé. Imagina o Davi como uma criança que mexe com chocolate, foi Davi mexendo com adultério. Todas essas manchas de chocolate era Davi manchado pelo pecado. Quando Davi está voltando do pecado, ele escreve o grande e maravilhoso Salmo 51. E o ápice do Salmo, o clímax, a parte mais alta, a explosão do espírito da alma dele, surgiu nesse versículo. Salmo 51, 12. Devolve-me, Senhor, a alegria da tua salvação. E sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Ele não falou, aleluia, casei de novo, glória a Deus, ganhei um carro. Ah, que maravilha, aquela coisa que estava na justiça chegou. Ele disse, Deus, devolve para mim a alegria da salvação. e me dá um coração ligado ao seu, pronto a te obedecer, pronto a ouvir sua voz. Eu não quero mais conduzir meu coração com os meus planos, com os meus projetos, com os meus próprios sonhos, mas eu quero dirigir meu coração segundo a vontade do seu Espírito. Por isso que o filho dele, Salomão, sabia dizer: de tudo que você deve guardar, guarda o seu coração. Quase que ele solta entre aspas, porque meu pai, adorador segundo o coração de Deus, não guardou por algum tempo e ferrou tudo. Estragou tudo. E detonou tudo. Querido, essa mensagem isenta o diabo de muita coisa. Essa mensagem tira da responsabilidade dele aquilo que é sua responsabilidade e minha. Nessa hora não adianta a gente falar: olha, um dia eu ouvi essa história. Cheguei num homem de Deus e falei: cara, e aí, como é que tá a obra lá? Acabou tudo, Leandro. Falei: mas por quê? Ah, foi uma satanista infiltrada lá, eu dormi com ela e acabou tudo a obra. Eu falei: cara, toda vez que Satanás chegava, Jesus mandava ele embora, como é que você dormiu com o diabo? Sabe, meus amados, talvez nesse momento da pregação você fique assim: vai me largar no vácuo então, Lê, o que eu faço para sair dessa? Todos nós temos uma ansiedade. Todos nós temos um desejo, todos nós temos carência a ser suprida. E nós podemos simplesmente, alguma hora, deixar de olhar para o coração de Deus, deixar de ter a alegria da salvação e se inclinar para isso. Eu e a Érica, nós andamos com uma irmã há muitos anos. Ela se casou com o único homem que ela beijou. E de repente, um dia a gente passa na casa dela, essa irmã diz assim para a gente: eu estava trabalhando, um cara me agarrou, me beijou na boca, eu quero casar com ele, não quero mais meu marido. Eu olhei para a Érica e falei: Érica de Deus, o que, que é isso? A Érica falou: Lê, vamos levar essa menina embora, vamos dar um sequestro nela de uns 60 dias até esse cara largar ela em paz, depois a gente devolve. O casamento dela já estava acabado, ela decidiu no coração dela: eu não volto mais pro meu marido. Gente, nós trouxemos essa garota para casa. Deus foi tão bom para ela que não entregou ela para o desejo do coração dela, mas Deus entregou ela, sabe para quem? Para o ladrão. Essa garota veio, na primeira semana que ela chega, ela vai para o meu salão de cabeleireiro. Então eu falei para ela: ó, fica aí no caixa, nos ajuda aí. Recebe, faz isso, marca a tinta que saiu, a coloração, atende, marca horário. Tudo bem? Tudo bem. Ela estava uma semaninha ali no caixa. Daqui a pouco chega um ladrão, cheio do Espírito Santo, enviado por Deus, lá no meu salão. Ladrão chega, não tira um cajado, tira uma Magno 44. Todo mundo que vai aí, mão na cabeça, eu sou profissional, só quero pegar o dinheiro e tô vazando. Aí o revólver ungido dele foi na onde? Aonde era o tratamento de Deus. Olhou pra carinha bonitinha dela e fez: naquela hora, irmão, ela já estava de olhinho fechado, com a mãozinha para cima: Senhor Jesus, te aceito como único Senhor, Salvador da minha vida, escreve meu nome no livro da Bíblia, para perdoar os meus pecados pelo poder do sangue de Jesus. Eu estava com o dinheiro do aluguel da igreja no bolso. Aquela hora eu sabia que era Jesus que estava lá, porque o único dinheiro que eu tinha para dar para ele era do aluguel da igreja. E esse dinheiro já é de Jesus mesmo. E eu ouvi a voz de Deus falando assim: eu já paguei uma vez pela vida de vocês e agora eu pago de novo. Não segura esse dinheiro, dá. Então eu tirei aquele dinheiro e entreguei para aquele ladrão. Na hora que eu entreguei para aquele cara, ele foi embora. Quando ele foi embora, ela era transformada, batizada no fogo, nas águas, orava em língua, lembrou de volta todos os versículos bíblicos que tinha esquecido, porque Deus entregou ela para o inimigo. Gente, se você caiu da santidade, prefira que Deus venha colocar você no cativeiro, mas clama para Ele não entregar você para os desejos do seu coração. Todo mundo que se inclina para o mau desejo do próprio coração, ele fala: não, Lê, estou tranquilo, ó, é o seguinte, Deus já falou comigo, eu estou cegado, Lê, de boa, nada, nossa, ó, é nóis. E por último, Ezequiel profetizou isso duas vezes: o Senhor vai tirar de vocês um coração de pedra, e o Senhor vai colocar no lugar desse coração um novo coração, um coração sensível, um coração inclinado a obedecer o Senhor. O Senhor vai tirar de vocês um espírito velho, envelhecido pelas condições terríveis que vocês já passaram na vida. E vai dar para vocês, num lugar disso, um espírito novo, pronto a obedecer às coisas do Senhor. A Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que convence. A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus é aquele que tira o pecado do mundo. O que eu preciso fazer nessa noite? Reconhecer a minha miséria. Mas, querido, eu gostaria que você entendesse uma coisa. Por mais que você seja gracioso e misericordioso com você mesmo, o que você tem dado às pessoas ao seu redor? Porque Tiago diz que o Senhor tem dois altares. Tiago 2,13 fala que se você entregar umas pessoas para o juízo, você vai ser entregue para o juízo. Mas se você entregar as pessoas para a misericórdia, você vai ser entregue à misericórdia. Deus tem dois altares. No altar que você entrega uma pessoa, é o altar que você está deitando. Você já parou para pensar que o juízo final vai ser num único dia? E as misericórdias do Senhor, elas são acionadas e liberadas todos os dias. O juízo é uma parte do amor de Deus. E a misericórdia é outra. A graça é outra. O perdão é outro. A longanimidade é outra. E a Bíblia diz que Deus é amor. A Bíblia fala, Ele é amor. Então hoje, o Senhor mais uma vez pega a nossa miséria e crava na cruz do Calvário para nos liberar novamente para a liberdade, para não sermos mais estultos, inclinados aos desejos do nosso coração, mas inclinado à voz do Espírito, inclinado à palavra de Deus, inclinado àquilo que o Espírito Santo tem nos chamado para viver e para fazer. Misericórdia significa assumir a miséria com muita graça. O Senhor já assumiu toda a culpa, medo, tudo que a gente carrega. E eu queria hoje, querido, que você levantasse o maior altar que você pode. Se nós descêssemos e orássemos na cabeça de cada pessoa, você não consegue derrubar a estultícia do seu coração como se você hoje levantar um altar de adoração para Deus. Porque o único jeito dele ser grande dentro de você é se ele for o mais alto de todos dentro de você. E não é com uma oração de alguém, não é com um abraço de alguém. É como fez o leproso no Novo Testamento. A Bíblia diz, e se aproximou um leproso, dobrou o joelho, adorou a Jesus, e depois disse, se quiser me purifica. Esse é o momento de você exaltar o Senhor para o lugar que Ele deve viver na sua vida. Exaltar com a sua mente, exaltar com o seu coração. E à medida que você for adorando Jesus, a palavra diz que Ele habita no meio dos louvores, então Ele vai se derramar sobre você. Ele vai passear no meio dessa casa. E você vai poder ver como o Tom testemunhou hoje, que ele viu Jesus entrar. Eu sei que ele vai entrar mais uma vez. Eu sei que ele já entrou. E eu sei que ele pode voltar e entrar em muitos corações que estão aqui hoje. Deus não quer entregar você para o desejo do seu coração. É por isso que aquilo não dá certo. Deus não quer entregar você para a sua paixão. Ele quer entregar você para o propósito dele. Se coloca de pé, querido. E vamos levantar o maior altar da nossa vida de adoração ao Senhor essa noite aqui. Porque enquanto você adorar, o rio de Deus vai passar nessa casa. Até você a água vai chegar cristalina, e de você para frente ela vai levar toda a sujeira, e ela vai levar embora. E ela vai sanear o meu e o seu coração. E ela vai trazer sobre nós novamente misericórdia e não juízo. E ela vai tirar de nós toda preocupação, ansiedade, desejo equivocado, e vai reestabelecer em nós a alegria da salvação, um espírito doce e um coração inclinado a obedecer ao Senhor. Alegria da salvação, um espírito doce e um coração inclinado a te obedecer. A alegria da salvação, deixa essa alegria dentro de você de novo, deixa. Xicandarabalabaciana.
Os teus olhos me viram.
Deixa ele te tocar.
Em secreto fui criado. Os meus dias contados, escritos em teu livro. Com o sopro divino, puseste vida em mim.
Você acabou de ouvir uma mensagem da Poema Church. Para mais informações, acesse o nosso site. poema.com.br